Jesus!
Irmãos, só você fazer isso na sua vida. Você é fortalecido na sua fé. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o poder de Deus que foi delegado, foi otorgado a cada crente com o propósito de edificar, com o propósito de expandir o reino de Deus. O seu nome, a Bíblia diz, é uma torre forte e poderosa. É refúgio e é proteção. Por quê? Porque é o nome de toda autoridade que existe nos céus e na terra é pela missão
ela recebe um nome sobre aquele nome, mas ela recebe uma comida, ela recebe lá um feito de Jesus. Então, quer dizer, a primeira forma, a primeira vez que Jesus recebeu esse nome, que tem todo o poder também, por causa de suas crianças, na verdade, eu disse assim, você não sabe antes, como assim, bem, ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aproximando-se, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está muito bom que eu fico aí, porque a autoridade foi dada a ele, foi dada por Deus Pai ao Filho e Filho, uma vez mais.
falarão novas línguas, daria a falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se vocês vão sobrevivê-los, eles ficarão o quê? Contrários à doutrina. Irmãos, nós não somos uma voz abandonada de Jesus, nós somos uma continuação do ministério do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus também tem um nome que foi dado à igreja. A igreja recebeu o nome de Jesus. E desde os seus primórdios, desde o diabo, desde o seu início, os apóstolos começam a operar como igreja, usando o nome de Jesus. Atos capítulo 3, verso 3 a 6 diz assim: vindo eles a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que os viessem na escola. Pedro, ficando juntamente com os outros, olha para nós. Eles olhavam atentamente, e sabiam que o mar andaria estava tanto tempo ali na porta, né? Formosa do templo, eles sabiam exatamente que era Pedro e que era João. Eles sabiam que ele estava pedindo na escola, então eles esperavam receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não posso nem prata, nem ouro, não posso fazer nada da igreja, não posso ir. Pedro, ele estava ali, não tem autoridade, faz o que eu quero dizer, ele está dizendo, a igreja não tinha sentido, não posso nem prata, nem ouro, mas que tem de todo em nome de Jesus Cristo, está vendo aí? Jesus Cristo. O nome de Jesus, amém? A Bíblia diz também que tudo é feito no nome de Jesus, tudo por si. É tudo, e você vai se surpreender. Por exemplo, a salvação é pelo nome. Atos capítulo 2, verso 1, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor será salvo. Não pode ser outro nome. O nome do Senhor, Atos 4, 12. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome, João capítulo 1, verso 12, ele diz: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Deus, todo que nasceu nessa terra, não, todos são criaturas que são filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, sabe como ele conhece o seu nome, mas a Bíblia diz que tudo pode ser feito no nome de Jesus, inclusive o batismo é o nome, é Mateus 28, 19, diz assim: e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e agora entra aí o Filho, Filho é Jesus, e do Espírito Santo. Depois nós vamos ver em Atos 2, 38, Pedro pregando e dizendo: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado como irmãos, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém me perguntou, pastor, toda igreja que eu conheci, ela não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela batiza em nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Tem validade esse batismo? É em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor é Deus, Jesus é o Filho, e Cristo é o quê? É o tipo de unção, é o Espírito. O nome do Senhor Jesus Cristo, dá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? A palavra de Deus também nos mostra que a oração é pelo nome. Tudo é feito no nome, inclusive a oração. Você sabe que muitas vezes na igreja, em outras vezes, diversas vezes, pode olhar e se sentar naquela pressão e falar assim: onde eu vou, o que eu faço? criança ao pai, ele foi considerado como? É um nome poderoso. Se você usar o pai da fé para viver pela coisa daquele adesivo que os escravos e os católicos pensam que o filho atende, não, você é pai em nome de Jesus. Você não pede, por favor, por favor, você é abençoado, mas você ora firmado, confiado no nome de Jesus. A criança até agora nada tem sentido em meu nome. Pedi e receber isso. Para que a vossa alegria seja completa. Agora, diga para o nosso Senhor assim, meu irmão, você quer viver algo no nome do Senhor hoje. Ele quer ver você alegre, a sua alegria completa. Então, peça no nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João 14, 23 e 14 diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu fico assim, encantado com essa coisa que nós também aprendemos. O Pai fica o tempo todo exaltando o nome do Filho, o Filho fica o tempo todo exaltando o nome do Pai. Só que o nome agora tem que fazer para glorificar o Filho. Entende? É uma coisa maravilhosa. Se pedires alguma coisa em meu nome, diz Jesus, ele quer. Nome de Jesus, quem pode tirar sua vida? Ninguém pode tirar. Eu posso fazer um negócio em nome de Jesus. E você fez esse negócio em nome de Jesus. Posso? Posso falar isso, irmão? Você tem nome? Ah, mas esse negócio, estou olhando, não. Não posso fazer em nome de Jesus. Eu posso despedir uma pessoa em nome de Jesus. Fala, vai, faz paz no nome de Jesus. Nome de Jesus. faz isso em nome de Jesus, é que a coisa muda. Né? Irmão, você pode ter que dar em casa uma pessoa assim, em nome de Jesus, não vou ter que dar em casa. Esse nome tem poder, irmão, nós precisamos, como crentes, dar mais o nome de Jesus. Ele é quem nos autorizou a fazer tudo em nome. E no nome dele nós fomos lavados, justificados e santificados. 1 Coríntios capítulo 6, 11. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Depois que eu fui a Bíblia diversas vezes, eu vi uma lista de uma quantidade de livros por ano, e as pessoas não apressaram, não pensaram o que eu fazia. E ali, lá, o que eu estou falando, eu disse que era uma pessoa que me começou a ler, eu sabia, aí eu pulava. Aí o Espírito Santo me falou comigo, ele disse, você está pulando a parte mais importante do livro, que é a minha palavra. Você está dando uma palavra do autor, você não está dando crédito à minha palavra. Estou dizendo para você, às vezes você pode achar desnecessário ler tantas vezes, mas essa é a parte mais importante. Porque é essa palavra que vai mudar a sua vida e vai edificar a sua fé. Então valoriza a palavra, amém, queridos? A Bíblia diz também, olha, dando graças no nome, eu posso dar graças no nome. Olha o que diz em 7:5:20, leia comigo. Dando sempre por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa cultura, eu sou obrigado por isso que em nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus. Você vai comer e agradece no nome de Jesus. E olha que você é santificado. Mas Cristo no nome. 1 João 3:23 diz assim: ora, o seu mandamento é esse. Qual é o mandamento, irmãos? Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Mas que creiamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Aleluia. A Bíblia diz também que somos unidos no nome. Tiago capítulo 5, verso 14, está aí a orientação apostólica. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Em nome do Senhor. Eu tenho uma explicação desse texto tão maravilhosa. E uma comparação diz o seguinte: uma coisa é o presbítero ir na casa do filho morar, e outra coisa é o presbítero chamar o presbítero para fazer oração. Então, diz que assim, você vai orar, e ele sim, não tem fé, mas quando ele se chama, diz: vem cá orar por mim, estou por isso. Ele já está demonstrando fé, ele já é só de Jesus na cura da filha. Entendeu? Mas diz que assim, no nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, por comentar. A Bíblia diz também, agora, se você tem que ir em catedrático, né? Expulsando demônios pelo nome. Assim, isso aqui, todo mundo está fechado, né? Porque se às vezes não abre a porta do nome, não dá amores pelo nome, não manda dar distância do nome, mas não expulsa demônio, aí é a hora que você lembra do nome. É a hora que você lembra do nome. Você sabe, eu estava lá perto do prédio da igreja, um tempo atrás, aí, depois eu abro, aí o que você faz nessa hora? Jesus! Você clama, você invoca o nome de Jesus. Na hora que o capiroto se manifesta, você invoca e seja automático. Jesus falou lá em Marcos 16:17, falou: esses sinais são de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. Essa é a autoridade do nome. Falando em línguas no nome, olha só, fala em línguas também no nome. Marcos 16:17, o mesmo texto diz: em meu nome, falar novas línguas. Então, quando você ministra o que falava, você precisa falar em nome de Jesus. Né? Então, eu vou falar em nome de Jesus. E parece que nós fazemos o nome. Nós pregamos o nome. Nós temos o nome de Jesus para pregar. Lucas capítulo 24, 46, 47. Eles dizem: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Quando nós vamos pregar, nós usamos o nome. Quem mais a Bíblia diz que nós temos vida no nome? João 20, 31. Estes, porém, foram ressuscitados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha, um dos maiores movimentos que Deus fez a partir da igreja aconteceu no Brasil, na década de 90. Se você buscar na internet, tem os homens de adoração ali, que são muito tremendos, que as músicas mais tocadas, que vão ter certeza, é uma música de uma palavra, era Jesus. Olha, gente. Manifestavam porque a igreja estava proclamando o nome do Senhor Jesus. Temos que fazer isso, irmãos. A Bíblia diz que é o nosso direito usar o nome. Eu quero que você tenha direito. Nós temos direito por filiação. Diga, eu sou filho. Nós temos direito por procuração. Diga, eu tenho autoridade. Nós temos direito por comissão. Diga, eu sou embaixador. E nós temos direito por posição, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Então, essa é uma arma poderosa. A primeira arma, diga o sangue. A segunda arma, diga o nome. O sangue de Jesus e o nome de Jesus. Aleluia. É só isso aí, você já faz a festa. Aleluia. Glória a Deus. Então, deixa eu continuar falando aqui. Só deveria ser isso aqui. Eu estou até com vontade de pregar, hein? Outra arma espiritual, a palavra da fé, diga a palavra da fé. Diga a palavra da fé, diga a palavra da fé. E agora nós vamos entrar na faixa de graça. Na faixa de graça, a palavra da fé e falar com a fé de Deus. Então, essa fé em Deus é a nossa arma decisiva contra as dúvidas. Quando eu tenho fé em Deus, eu creio no que ele diz, eu estou me defendendo contra as dúvidas. Mas quando eu tenho a fé do tempo de Deus, é diferente. Mas isso se torna uma arma decisiva. Então, uma coisa é a fé em Deus e outra é a fé de Deus. Lá em Marcos, capítulo 11, 22 a 23, se você ler qualquer livro sobre fé, você tem que entender esse texto. Não tem como. Marcos 11, 22 a 23, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, no original. Tende fé do tipo de Deus. Agora vou te explicar qual é a fé do tipo de Deus. Porque se em verdade, porque em verdade vos afirmo, se alguém não disser, primeiro disse, tenha fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é a fé que fala. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crente que fará o que diz, assim será com ele. Eu acho que Deus fala mesmo, porque Deus tomou uma parte de mais difícil e nós temos uma parte fácil. Para nós é mais fácil falar e a dele é mais difícil de fazer. Se ele disse assim, Deus foi de monte, escava o monte, impor o monte, se ele disse, eu não consigo, mas eu vou falar o monte. Tenha fé do tipo de Deus, a fé do tipo de Deus. Porque tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Irmãos, nós temos que abrir a nossa boca para que as coisas aconteçam. Nós temos que abrir a nossa boca para que as coisas se manifestem. Pela fé de Deus, é possível o mesmo tipo, a mesma qualidade de fé que Deus tem. E como é que é a fé de Deus? Ele fala e acontece. Abre a luz e ouve a luz. O Espírito paira sobre a palavra. Se você não ouvir a palavra, ele se encontra com ela. Ele está pairando a sua palavra para se estar. Mas você tem que liberar a palavra. Qual a palavra? A palavra de cura, a palavra de provisão. Irmão, eu tenho que isso na minha vida, não na dimensão que eu gostaria, mas com muito mais revelação do que quando eu comecei a me tornar no ministério, como eu estava 25 anos atrás. Eu vim para você, eu tenho experimentado uma função ordinária da parte de Deus. A minha vontade é ter o meu desejo de ser pegar o que eu não sei abrir, para ele saber, colocar lá dentro, abrir o coração dele, plantar lá dentro, que ele entenda. Como que isso é poderoso? Como que isso é uma arma poderosa? Olha na Bíblia tudo que Jesus fez, pela palavra. Como é que ele acabou a conversar pela palavra? Veja que sucesso, mara quieta. Como é que ele expulsou o demônio? Espírito maligno, espírito saia. Como é que ele ressuscitou mortos? Menino, adquisitivo, levanta-te. Tudo que o Senhor fez, ele fez pela palavra, pelos milagres, que faz a tua fé te salvou, tudo foi falando. Você também é filho de Deus, irmão. Você tem criado o Pai. Se ele pode criar pela palavra, você pode criar pela palavra também. Por que Jesus fez tudo pela palavra? Porque ele era filho do Espírito do Pai. Esse é o meu filho amado. Nele a minha alma se contrai. A partir daí ele começa a operar no nome do Senhor e fazer coisas só no nome do Senhor. Qual é a grande, uma boa notícia para você? Que você também é filho amado. E você está autorizado a operar em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. nome de Jesus eu expulso, em nome de Jesus eu proíbo. É muito interessante. Olha aqui para mim. Olha só para mim. Quando você faz um problema, você fala que assim, você não gostava disso, Senhor. Agora, se você não quiser que você faz isso, você fala para mim. Sai em nome de Jesus. Coloca aqui, irmão, que está nessa enfermidade, e se eu puder, faz alguma coisa por ele, vai ajudar o garoto. Deveria ser a mesma posição em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. Pode fazer mais coisas, teria que ser da mesma forma. Dinheiro vem em nome de Jesus. Provisão vem em nome de Jesus. Enfermidade saia em nome de Jesus. Crentes novos vêm em nome de Jesus. Contratos novos sejam fechados em nome de Jesus. E você vai ver na Bíblia muitos exercícios de palavras de fé que foram proferidas. Josué, ele manda para os fogos, o sol dependa-te. Lua, depende, sol dependa-te de esperão. E lua no vale, que haja longe, que haja longe. E o sol para, e a lua se depende. Elias, o rei de grande lá, o rei a casa dos seus, de acordo com a minha. A palavra que sai da minha boca não vai chover. Depois ele diz: vai chover. Prepara, porque o temporal vai espalhar o rio grande todo. Mas não deu outra, porque a palavra foi liberada. Irmãos, o que a gente quer fazer? Muitas vezes precisamos só que a palavra seja liberada. Deus não quer as coisas como nós temos que fazer. Deus quer uma outra ótica. A sua vitória, a sua provisão. Você só precisa falar. Então, a palavra da fé é uma arma de vitória. Próxima arma é a palavra de Deus, a aleluia. Apocalipse 16 diz: tinha na mão direita sete estrelas, da boca saía uma afiada espada de dois gumes. Como Jesus disse, você. Thank you. Deus adorarás e só a Ele darás culto. Na hora da necessidade, Jesus pegou o rosto, pegou o espírito, pegou o espírito, não está aqui não, já estava tudo aqui, e aqui. Ele só liberou. E quando você vê a palavra de Deus, é como Deus fala, a sua palavra, a sua glória a Deus. E sétima arma de vitória, o louvor e a adoração. Louvor e adoração. Salmo 22, verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Irmão, pelo louvor e pela exaltação do nome do Senhor, tanto que nós derrubamos os inimigos, como nós os confundimos, como também nós quebramos cadeias sobre as nossas próprias vidas e sobre aqueles que estão na vida daqueles que nos cercam. Então, é no meio do louvor que o Senhor se manifesta, que essa arma também não é a única arma, porque essa expressão fala assim, o louvor que é a arma da vitória, mas a arma, uma das armas, a vitória que se obtém através de nós. Mas é uma arma. Salmo 68, quanto para mim, irmão. Salmo 68. Diz assim, defronta-te, Deus, e dispersa os seus inimigos. Na sua presença foge os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas com os que se aqueceram de fogo, assim a presença de Deus perece os inimigos. Olha o verso 3. Os justos, porém, se regozijam, o que você diz aqui? Os justos, porém, se regozijam, exultam a presença de Deus e fogem de alegria. Aí o verso 4 ele vai dizer que vai ser assim. Deus vai se levantar e os inimigos são dispersos. Tentai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante de Deus e alegria. O louvor abre portas e prisões, irmãos. O louvor faz as cadeias caírem. A palavra de Deus mostra para os cristãos que quando os cristãos foram presos, eles estavam lá à meia-noite. O que eles faziam, irmãos? Louvavam e adoravam ao Senhor. Louvavam e adoravam. Então, se imagina que a gente está se entonando, a gente está lá dizendo que até Deus está pregando, que estamos aqui, a minha igreja, olha o que aconteceu. Na notícia, começou a assim, imagina que nossas costas, as mãos, eles começaram a produzir um som, um batendo, na mão do outro, falou, você faz o teu novo. Você sabe daí que começou os outros, igreja. E aí eles começam as coisas ali. Eu não sei o que são, mas talvez eles estejam cantando. Quão grande é Deus, quão grande é Deus. Cantarei quão grande é meu Deus. Todos são de Deus. Quão grande é meu Deus. Aí você fica imaginando o pregador. Eles estão cantando meia-noite, silêncio, todo mundo dormindo. De repente, eles começam a ouvir a música de nós, que som bonito. E uma vez os três ouviram, a Bíblia diz que nós, no trono de Deus, os corações deles se tocaram. Que música tão bonita se tocaram. Que música que eles se começou a tremer e o terremoto aconteceu porque eles estavam exaltando o nome do Senhor. Aí as estruturas romperam, as cadeias caíram, as correntes partiram e eles foram libertos no meio do louvor. Aleluia! Oh, irmão, no meio da dificuldade, você ainda pode colocar o louvor dos seus lábios. Um hino de louvor ao nosso Deus na sua boca. O mundo não entende, o diabo fica confuso, diz, mas eu não entendo como é que ele ainda consegue cantar. Você diz, porque todos vão dizer, quão grande é o meu Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor quer que haja louvor no nosso meio, irmãos. O problema é que muitos cristãos estão tentando se levantar contra Satanás e a chave de Davi nos pelejar, o Senhor pelejará por vós. Minha é a batalha. A batalha é minha, ele disse. Vocês que não se deixam que eu faço. E eles louvaram, não é que negócio aconteceu, irmãos. Olha, quando Deus disse, ele está dizendo, se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Você recebe essa palavra na Bíblia. Então, veja tudo aqui, olha. Seriam cinco armas. Quais são as cinco armas? O sangue de Jesus. Vamos lá, é o sangue de Jesus. O nome de Jesus. A palavra da fé. A palavra de Deus. O louvor e a adoração. Qual que você quer usar agora? Por um chá,